Uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Quinta-feira próxima, ou seja, amanhã, né? Tem reunião de casais. Vamos abrir a nossa Bíblia. Em Tiago, capítulo 1. Versículo 19. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Você vai ler para nós?
Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos.
Amém. Então vamos ler de novo.
Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma.
Amém. E sede cumpridores, né, entendeu?
E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos.
Amém. Enganando-vos a vós mesmo, na minha tradução, e no capítulo, no versículo 21, a qual é poderosa para salvar. Amém? Então vamos pensar um pouquinho. Qual é a nossa salvação? A qual é poderosa para salvar as nossas almas, né? Está escrito aí? Na sua tradução? A qual é poderosa para salvar as nossas almas, não é assim? Mas, como que vem a salvação? A salvação vem de que maneira? Jesus Cristo veio ao mundo para tirar os nossos pecados, não foi? A nossa salvação é Deus tirar de nós o pecado. A nossa salvação é essa. A salvação do homem, de um modo geral, é essa. Deus precisa tirar o pecado de nós. Se ele tirar o pecado seu, você está salvo. Tirou o pecado da gente, nós estamos salvos, não é? Agora, aqui está dizendo assim, que pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia e todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra. Recebe a palavra, que a palavra pode salvar. Não está dizendo aqui que ela vai salvar. A qual é poderosa para salvar. Ela pode salvar. Mas o fato de você ter ouvido, o fato de você entender, só não vai salvar, não vai resolver. É importante ouvir? É. Mas só ouvir não vai resolver. Então ele fala assim, se alguém, versículo 23, é ouvinte e não cumpridor, não vai se salvar. É ouvinte, mas a palavra não tem efeito na vida dele. A palavra não faz efeito na vida dele. Não vai resolver. Porque a palavra não foi suficiente, então, nesse caso, para tirar o pecado dele. Ele ouviu, entendeu. O que faltou, então? Hã? O que faltou? Ele ouviu, entendeu, mas não. Ele ouviu, entendeu, mas não. Não se arrependeu. Não se arrependeu. Então, ele ouviu, mas não se arrependeu. Ele ouviu, mas não se arrependeu. Então, sem o arrependimento, não tem como o pecado sair. Por quê? Não houve arrependimento. Ouviu? Ouviu. Entendeu? Entendeu. Mas não se arrependeu. Então o pecado continua, permanece. Não é assim? Então é fundamental, é importante, é fundamento. Para mim, me arrepender, eu tenho que ouvir. Eu tenho que ouvir. E para mim ouvir, alguém tem que falar. Então são coisas que são fundamentos. Que faz parte, fundamento. O que é isso? Por exemplo, tem as colunas, né? As colunas, sobre as quais vão ficar a base aqui, né? Dentro do chão, isso aqui, e nós vamos construir aqui em cima. Nós vamos edificar aqui em cima. Então, a palavra, né, ouvir, é preciso ter quem fala. Como crer se não há quem prega? Como pregar se não for enviado? Então, é preciso que haja essas coisas. E uma delas, um dos fundamentos, é o arrependimento. Sem arrependimento, não tem conversão. Assim, às vezes a pessoa fica muito tempo. Eu não perco uma reunião, não falto uma reunião, né? Acompanha direitinho, até entende, etc. Mas a pessoa não muda. Vai entrando ano e saindo ano e ela continua a mesma coisa. Não tem mudança. Por que não houve mudança? Faltou arrependimento. Se não houve arrependimento, pecado continua. Agora, por que que não houve arrependimento? Por que que não houve arrependimento? Hein? Por que que a pessoa não se arrependeu? Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, versículo 19. Atos 3, versículo 17. Agora, irmão, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Agora, irmão, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que já antes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos e convertei-vos. E que sejam apagados vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos. Aí não fala, convertei-vos e arrependei-vos. Fala primeiro, arrependimento. Primeiro arrependimento. Depois, conversão. Primeiro arrependimento, depois conversão. Converter para depois se arrepender? Não vai acontecer. Conversão, depois do arrependimento. Depois do arrependimento é que vem a conversão. Eu estou em condições de me converter depois do arrependimento. Agora, por que, eu fiz a pergunta já, vamos fazer de novo. Por que que a pessoa não se arrepende? Por que que a pessoa não se arrepende? Por que que vocês acham que a pessoa não se arrepende? Ou então, melhor, quando é que a pessoa se arrepende, Priscila? Hã? Quando que você se arrepende? Hã? Isso. Quando você se arrepende é quando você admite errou. Admite que errou. Então, por exemplo, você toma uma coisa e te faz mal. Na hora que está fazendo mal, você, oh meu Deus, né? Por que que eu fui tomar isso? Por que que eu fui comer isso? Por que que eu fui fazer isso? E aí, então, ela se entristece, ela fica, às vezes, magoada, chateada, porque fez aquilo. Aí, às vezes, não dorme, às vezes, passa a noite inteira com dor de cabeça, e aquela preocupação, etc. Imagina esse pessoal aí que está sendo pressionado aí por essas CPI daí da Petrobras, aí esse pessoal que está sendo pressionado aí, pessoas às vezes, imagino assim, será que tivesse que voltar atrás, eles fariam o que fizeram? Não, certamente que não, porque o preço é alto demais, é muito alto, desmoralização, etc. Tal. Então, certamente eles estão arrependidos pelo mal que fizeram. Então, o arrependimento, é preciso que exista o arrependimento. Eu me arrependo para depois me converter. Eu me arrependo para depois Deus tirar o meu pecado. A gente fica orando aqui, pedindo a Deus para tirar as coisas da gente, tirar os negócios, etc. Deus não vai tirar. Enquanto não houver arrependimento, enquanto você não admitir que está errado. Engraçado isso. A gente, né? Mas Deus é poderoso para fazer isso. Deus tem que fazer, porque Deus é misericordioso. Mas Deus não vai mudar o evangelho. Ele não vai mudar a lei. Ele não vai mudar as coisas de Deus. Não. Ele não veio para mudar. Ele veio para cumprir as coisas. E a sequência é exatamente essa que nós estamos falando. Arrependimento e depois, aí sim, vem a conversão. Converteu, mudou, transformou. Não houve mudança. Tem 10 anos que eu conheço a pessoa, é crente, é a mesma coisa, tal, etc. Mas não mudou, não muda nada. Continua a mesma coisinha. Não houve mudança, não houve transformação. É preciso que haja a regeneração, é preciso que haja mudança na sua vida. Se você não tem acontecido isso, você tem que perguntar para Deus: Senhor, o que está acontecendo? Olha, eu tenho 10 anos de casa e eu não vejo mudança na minha vida, não vejo mudança nenhuma. Amém? Eu ouço, entendo, mas eu percebo, é uma questão até de bom senso. Eu percebo que eu sou a mesma pessoa, não mudei nada. Por que não mudou? Está faltando o quê? Eu acho, se você colocar na ordem, pode ser que esteja faltando arrependimento. Pode ser que esteja faltando arrependimento. E qual é o que é arrependimento? Pesar, tristeza, pesar, etc. Né? Por um mal que você fez, por uma coisa errada que você fez. Então é isso que causa o arrependimento, é quando você admite que fez o mal. Admite que está errado. Aí então, essa tristeza, essa compunção, é que te leva a Deus. Então daí vem o perdão do pecado. Daí vem o perdão. Pecado. Primeiro tem que existir o arrependimento. Então João Batista falou: olha, não, mas eu me arrependi. Mas só falar que arrependeu? Eu preciso ver você triste. Eu preciso ver alguma coisa que mostra que você está arrependido. Foi mal. Mas continua do mesmo jeito? Foi mal. E está enfiando a cara. Então não foi mal. Foi mal, tudo bem. Reconheceu que foi mal. Mas continua fazendo do mesmo jeito, então? Não foi mal. Para ele não foi mal. Ele continua fazendo do mesmo jeito. Amém, gente? Arrependimento. Nós realmente não nos arrependermos. Se nós não arrependermos do nosso pecado, das nossas falhas, das nossas faltas, né? Deus não pode tirar o pecado da gente. Primeiro, como nós vimos aqui em Atos 3:19, primeiro arrependimento, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. De sorte que os tempos de refrigério venham da presença do Senhor. Amém? Para que você, às vezes, né, falta aquela paz, aquela tranquilidade, aquele refrigério, aquele descanso, para a gente, que não houve a remissão do pecado. Não, Deus não pôde tirar o pecado da gente. E sem o arrependimento, não tem remissão de pecado, não tira pecado. Localismo em mim parece Isaías fala, sem arrependimento não há remissão de pecado. Pode olhar lá. Mas vamos olhar em outro lugar aqui. Marcos capítulo 1, por exemplo. Marcos capítulo 1. Versículo 14. Ora, Depois que João foi entregue, olha aí, Fiana.
E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho.
Amém. Olha a ordem. Arrepende e aí acredita. Amém? Você entendeu. Você pode até entender. Você pode até ter muita compreensão das coisas, etc. Mas não tem arrependimento. Ou seja, você não admite que está errado. Não admite que está errado. É, o arrependimento é uma tristeza por um erro, é um pesar por um erro ou falta cometida, por um erro, alguma coisa errada que eu estou fazendo. Aí vem o arrependimento. Houve o arrependimento? Pronto, agora Deus pode. Isso é o que é o seguinte: arrependimento quer dizer o quê? Eu não estou satisfeito com o que eu estou fazendo. Eu não estou satisfeito, eu não estou concordando com o que eu estou fazendo. Então Paulo falou: o bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero. Então ele estava arrependido pelo mal que ele estava fazendo. Presta atenção. Ele não queria fazer o mal. Estava fazendo. Certo? Aí sim. Aí Deus certamente tirou o pecado de Paulo. Porque ele estava arrependido. Eu não quero fazer isso. Estou fazendo. O bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero, eu estou fazendo. Não é um sinal de que ele estava contrariado? Não é um sinal de que ele estava insatisfeito com aquilo que ele estava fazendo? Ele não estava satisfeito com o que ele estava fazendo. Ou seja, ele reconhecia que estava fazendo mal. Reconhecia que estava pecando. Aí, Deus, vendo isso, tira o seu pecado. Mas, eu tenho certeza que Paulo não fez mais aquilo. De repente, a coisa saiu. De repente o negócio sumiu, porque tirou o espírito, acabou a vontade, sabia? Tira o espírito, acaba a vontade, o desejo. Tira o espírito, acaba o mal. Mas então, primeiro precisa do arrependimento. Vocês concordam ou não? Amém? Está todo mundo convencido do negócio? Dá para entender? Então, Adriano, vê o que você entendeu, Adriano, para nós.
Amém, irmão, assim, eu entendi. Como o senhor estava explicando, né? Assim, às vezes a gente ouve, entende, mas aquilo não causa nenhuma mudança na gente. Aí o senhor explicou por que que a pessoa não muda. Por que que a gente não muda muitas vezes? Isso. Às vezes a gente ouve, você até entende, mas não causa nenhuma mudança na sua vida.
Isso.
Aí o senhor explicou que é porque a gente não se arrepende. Que só o arrependimento pode gerar essa mudança.
Uhum.
E o que é o arrependimento? Né? Quando você se entristece, você tem um pesar por um erro que você cometeu, alguma coisa...
Ou está cometendo.
Ou está cometendo. Aquilo te entristece. Então, quando você sente esse pesar, você não faz mais aquilo.
Não faz.
Aí muda. Né? Você deixa aquele procedimento.
E por que você não faz mais? Porque o bem que eu quero, Eu não faço o mal que eu não quero, esse eu faço. Eu estou arrependido, eu estou preocupado, eu não estou querendo fazer aquilo. Então, Deus vendo a minha dificuldade, vendo a minha... Porque é só Ele que pode fazer isso. Só Deus pode tirar o pecado. É Ele que tira o pecado, não somos nós. Mas Deus percebendo a minha dificuldade, aí me ajuda. O que que ele faz? Vai lá, tira o espírito que causa aquela vontade, o espírito que causa, porque tudo é a vontade, desejo. É a vontade da carne, do pensamento, a vontade da carne e do pensamento. Então, esse desejo, essa vontade, ela é causada, essa vontade é causada por um espírito. Né? Todo pecado tem um espírito correspondente àquele tipo de coisa. Aí, então, Deus vendo a minha luta contra aquele espírito e vendo que eu estou levando desvantagem, e vendo que eu não estou conseguindo resistir, ou então reprimir, aí Deus vai e tira. Amém? Tira o espírito. Põe para lá, acaba a vontade. Pronto, acabou a vontade. Você não tem mais aquele desejo, não tem mais aquela vontade. Aquela loucura, né? Aquela coisa, aquele negócio que tinha... Por causa do pecado, do espírito que estava ali fazendo aquilo. Vocês concordam com isso? Que é assim? É assim mesmo, Mateus? Então tá. Vamos em outro lugar. Marcos, é 1:4 ainda, 1:4. 1:4, ainda no Marcos 1:4. Assim apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. Marcos 1:4, pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. Ó, arrependimento para remissão dos pecados. Arrependimento para remissão dos pecados. Então, a coisa mais importante para remissão dos pecados é o arrependimento. Se você tiver arrependido, realmente arrependido, é melhor do que você, qualquer outra coisa. Você podia nunca ter visto a Bíblia, nunca ter lido a Escritura. Mas se você se arrependeu com uma coisa e pediu a Deus, porque às vezes você se arrepende, mas não admite. Você se arrepende, mas não admite. Não, eu vou deixar, eu vou fazer, não sei o quê, etc. E fica ali, arrependido porque fez, mas não admite a falta. Arrependido, mas não admite a falta. Quando a gente admite a falta, a gente pede a Deus, né? E às vezes até é um pedido que você faz para Deus, numa oração, numa coisa. Isso não interessa se você ouviu ou se você não ouviu, não. Bem? Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Se uma pessoa invocar a Deus arrependido, ele vai ser salvo. Salvo daquela situação, salvo daquele pecado, salvo daquela angústia, salvo daquela tristeza. Ele pode não alcançar a salvação da alma, mas ele vai ser salvo. Ele invocou o Senhor ali, Senhor, me ajuda, tem misericórdia. Amém? Ele vai se arrepender e invocar a Deus. Amém. Vamos ainda no outro lugar aqui. Mateus, aliás, Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Aí a pessoa pensa assim: ah, mas então quer dizer que não adianta assistir reunião? Adianta, é bom demais. Não adianta ler a Bíblia? É muito importante ler a Bíblia. Só que nós estamos acrescentando ainda um fundamento importantíssimo, que é o O arrependimento, faz um exame de consciência, examina a sua consciência. Na Igreja Católica, quando a pessoa ia batizar, aliás, batizar não, confessar, eu não podia participar da comunhão sem antes confessar. Mas o correto, lá tem as coisas legais, mas não funciona, né? Mas lá, de acordo com as normas, lá é o seguinte: você vai confessar. Antes de confessar, você tem que fazer chamado ato de contrição. Ato de contrição, que é o arrependimento. Você vai lá no cantinho, antes de confessar, você vai lá e se arrepender. Né? Eu matei uns três, não fiz isso, fiz aquilo, roubei não sei o quê, papá, tal. Nossa, mas que tristeza, devia ter matado logo uns quatro, né? Aí você se arrepende, vai lá, conta para o padre. E o padre fala: vai, meu filho, vai matar mais, amém? Pode, você está livre. Pronto, você sai, engraçado. Você pensa que não sai aliviado? Bate um papo com o padre lá e você sai aliviando. Feliz da vida. É assim. Então, a importância do arrependimento é muito grande. A pessoa sai aliviada de lá mesmo. Não há, é assim, ó, bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que ele faz. Nós sofremos mais do que eles. Por que que a gente sofre? Porque a gente faz uma coisinha, a gente já fez. Não é que o beijo, né? Não, a gente faz qualquer coisa, logo, meu Deus, acho que eu pequei, eu acho que eu fiz errado. Então, o mundo não serve para nós, porque qualquer coisa que você faz, você fica acusando, você fica condenando. É difícil, é muito difícil. Aí você tem que se arrepender, porque você já admitiu a culpa. Então aí arrepende, tal, vai e não faz mais. É assim que o padre fala e a pessoa sai aliviado. Ele sai aliviado. Só que como ele não tirou o espírito, ele vai lá e faz de novo. E volta, e fala, volta lá, fala, torna a falar para o padre. E vai embora. Amém? Aquela máfia lá da Itália, aqueles povos ali, eles aprontavam, mas não saía da casa do Papa, não saía lá do Vaticano. Dava dinheiro para o Vaticano, tal, etc. E o pessoal só perdoando ele, só ajudando. Lucas, capítulo 13. Eu falei Atos, já falei? Já. Hã? Atos 8. Ah, é. Esse aí nós não lembramos ainda não. Atos 8. Versículo 22. Atos 8, 22. Lê, por favor, filha.
Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão, disse: Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho.
Amém. Volta a ler de novo.
Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração.
Amém. Está vendo aí? Olha a sequência, a ordem. Arrepende, pois, dessa tua maldade ou iniquidade, mesma coisa. Arrepende-te da tua iniquidade. Roga a Deus, depois do arrependimento. Roga a Deus. Para que, se Deus quiser, perdoar o seu pecado. Amém? Como você sabe que Deus perdoou o seu pecado? Como você sabe que Deus perdoou o seu pecado? Hã? Você não faz mais aquilo. Você não vai fazer mais aquilo. E como que você sabe que Deus não perdoou o seu pecado? Hã? Você continua fazendo. E por que que Deus não perdoou o seu pecado? Você não se arrependeu. Você falou da boca para fora só. Você pode às vezes ter pensado em se arrepender, mas não se arrependeu. Você pode às vezes ter pensado em se arrepender, mas não se arrependeu. É assim, não é fácil não, gente. Não é fácil não. Amém? Dá lá o microfone lá para o Eric. Vamos ver o que o Eric vai falar para nós lá. Tá dando para entender, Ramiro? Tá? Imagina, tá? Quer um? Tá dando para entender? Mesmo? E a... Nath? Hã? Tá dando para entender? Espera aí, sozinho, pega. Vai lá, Eric.
Ué, agora eu sei que tem muito pecado que Deus ainda não perdoou, meu. Porque ainda não saiu de mim.
Bem.
Então, foi porque eu não arrependi.
Ainda não.
Ainda não. Mas eu pensei em arrepender. Mas...
Não tem que Deus, não tem aqueles sonhos que às vezes a pessoa tem de ter um cachorrinho? Não tem? E aí, você fica passando a mão no cachorrinho. É, a pessoa fala, eu sonhei que eu tinha um cachorrinho bem bonitinho e tal, mas eu tinha muita pena dele, eu cuidava dele, eu passava a mão nele. O cachorrinho simboliza um espírito maligno. É um pecado. Mas como que eu vou jogar esse cachorrinho fora? Eu gosto dele. Eu quero bem ele. Eu amo esse cachorro. Tem muitos pecados, muitas faltas na nossa vida que nós não queremos ficar livre dela. Muitas faltas, muitas falhas, muitos defeitos nossos que nós não queremos ficar livre, Cidinha. Sabia disso? Que a gente não quer. Uma vez teve uma visão aqui de que a gente vinha arrependido, mas chorando. Chorando. Por que que estava chorando? Tira não, senhor, não tira não. É igual aquela coceirinha no dedo, né? No dedo do pé, que não tem aquelas coceirinhas de frieira. A gente fica com vontade de tirar a frieira, mas com pena de perder a coceira. Amém? Aquela coceirinha gostosa no pé. Quem já teve isso aí? É não? Lá em Perinópolis tinha muito isso. A gente ia lá para caçar passarinho, etc., ia lá pro meio dos campos lá, né? Aí pegava carrapato. Aí o carrapato ficava assim, mas era tão gostoso. Ficar coçando em volta. A gente não tirava ele não, sabe? Ficava só coçando em volta dele. Aí só quando ele estava mesmo já criado, que a gente arrancava fora. É mesmo, mas quem não foi menino aqui não foi, fez isso? Não é não? Ficava ali cuidando, com pena de perder e tirar o carrapato. E tirar o carrapato e acabar coceira. Amém? Mas não é verdade? Tem muitos pecados que são esses cachorrinhos, esses bichinhos de estimação.
Esses bichinhos
de estimação. Que você... quer jogar fora, mas tem, morre de dó, morre de pena. Meu Deus, vou ficar sem isso. E agora? Vai lá.
Não, eu entendi. Às vezes tem um pecado que você tem mais dificuldade, porque você gosta mesmo daquilo lá. É. Só que você não concorda. Você sabe que aquilo está errado. Você sabe que aquilo desagrada a Deus. Que está contrário, é igual o apóstolo Paulo falava. Aquilo você não quer, mas você acaba fazendo. É o que o senhor falou, você gosta. Mas como que você vai fazer para passar a não gostar disso? Porque senão você vai a vida toda com o trem.
Então, oração e súplica. Amém? Oração e súplica. Oração. Por que que o pessoal vestia de pano de saco e cinza? Pano de saco, o pano de saco, a cinza coçava o corpo, incomodava, queimava o corpo. E o pano de saco, ele absorvia a cinza, entendeu? Então você queria ficar livre da cinza, mas a cinza estava no saco, no pano, né? Era aquele pano grosso e a cinza ficava entranhada no meio dele, certo? Então, você vestia com o pano para poder, para a cinza não sair. Enquanto a cinza estava ali massacrando o corpo. Vestia de pano de saco e cinza para não esquecer de que tinha que se arrepender. Que tinha que fazer alguma coisa para poder Deus tirar aquele pecado. Deus tirar aquele pecado. Mas o Espírito não saía. Jesus Cristo veio para isso. Jesus Cristo veio para isso. Para tirar o pecado do mundo. Aí sim, com a vinda de Jesus, nós ficaríamos livres do pecado. Você nunca mais vai fazer aquilo. Por que que você não vai fazer nunca mais? Porque tirou o Espírito. Na verdade, a causa é o Espírito. O espírito de inveja, o espírito de soberba, o espírito de orgulho, o espírito de vaidade, o espírito disso, o espírito daquilo, etc. Tira o espírito. Acabou. Amém? Só Deus. Por isso é que só Deus pode tirar o pecado. Por isso que só Deus pode tirar o pecado. Você pode se esforçar demais, Ramiro. Mas o Espírito não sair, ele estando aí, uma hora você vai fazer. Amém?
Dá para falar assim, se realmente a pessoa não concorda com aquele pecado, ele vai esforçar mesmo.
Ele vai
fazer o possível para tirar aquilo lá.
É, às vezes demora.
É, mas Deus vai ver.
Às vezes pode demorar.
Mas Deus vai ver o esforço, ele vai ver.
É. Por isso que a gente tem que perseverar. Não, eu sei que eu não estou fazendo certo. E Deus é poderoso, aí vem a frase, né? Eu sei que Deus é poderoso para tirar o meu pecado. Isso é uma esperança que eu tenho. Isso é uma fé que eu tenho. Que Deus uma hora vai tirar esse meu pecado. Ele me machuca. Ele me machuca. Paulo falou que tinha um espinho na carne e que era Satanás bofeteando ele todo dia. Era uma coisa que ele não gostava, que machucava. E que ele tinha a esperança de um dia ficar livre daquilo. Quem que não tem aqui um cachorrinho, alguma coisa de estimação que atrapalha, prejudica? Você sabe, quer ficar sem ele. Um dia Deus vai, é poderoso para fazer isso. Dá para dar um luz aí. Deu para entender, filho? Dá para Cidinha? Giovana? Fala, cara. Não, Pedrinho.
Rodrigo, eu sempre Rodrigo.
Quem? Amilson? Ah, Danilo, o Rodrigo. Aí, Rodrigo.
Amém. Um detalhe que eu achei interessante é essa questão de quando Deus perdoa, você não peca mais, porque sai o Espírito, né? Nunca tinha pensado assim, e às vezes ele não perdoa porque a gente não arrepende, por isso que a gente continua fazendo. Então o negócio, tem pecado que você passa aniversário com ele, e enquanto aquilo ali não começar a incomodar, você não vai arrepender e não vai pedir perdão, e não vai ser liberto daquilo.
Reforçando, não pode esquecer, por que que não se arrependeu?
Porque gosta.
Nunca admitiu?
Não admite
o erro. Não admite a falha, não admite o erro. Não admite a falha, não admite o erro.
Eu tô com um pet shop aqui, não é só um cachorrinho não, acho que eu tô... Quem quiser aí, pessoal, eu tô dando de graça, porque a gente às vezes, assim, vê, sabe que tá errado, e continua fazendo, não consegue, e às vezes é uma coisa tão pequena que você pensa assim, não, mas não é possível que você vai me, né? Quando você vê, acabou. Então eu achei interessante essa comparação com o cachorrinho, né? É bonitinho, você acha que não faz mal nenhum, mas pisa no calo dele pra você ver se você não toma uma mordida. Interessante demais isso daí, precisa ser falado e a gente precisa pensar nisso, porque senão você vai te acompanhar com o resto da vida.
Todo pecado, ele se mostra tão grande, tão poderoso, tão forte, que você acha que não é capaz. Mas é tão fácil para Deus tirar. Basta o seu arrependimento. E aquilo sai com uma facilidade tão grande, Deus tira aquilo. Na mesma hora, assim, sai como uma fumaça, tira o pecado. Deus pega e tira aquele espírito. Realmente é fácil. Quer dizer, imagina um cachorrinho, uma coisa tão insignificante. Deus quer mostrar que aquilo é insignificante. Mas não sai porque você gosta e não admite que é um erro. Gosta. E a pessoa fica assim, sabe? Dando chute para cá, dando chute para lá. Tentando justificar, porque não aceita como sendo falta.
Eu lembrei de um outro detalhe, quando Jesus falou que existem castas de demônio que só com jejum e oração. Então, a gente precisa entender isso também, né? Se aquilo ali está... Ora,
é o
jejum,
caso de Paulo.
E a gente não
Eu
faz
acho
isso.
Que o caso de Paulo deveria ser um caso assim, bem forte. Alguma coisa assim bem difícil, não era um cachorrinho não, era um pitbull, né? Devia ser um bicho bem forte, porque se fosse um cachorrinho era mais fácil. Então tem coisas difíceis, tem coisas difíceis. Tem coisas difíceis.
Não, e ela só vai jejuar e orar, porque é muito difícil ela mostrar que ela arrependeu mesmo, que ela não concorda com aquilo lá.
É,
não tem jeito, porque...
Arrependimento. Como que a pessoa fica triste de graça? Como que a pessoa fica triste, chateada, amolada, de graça? De graça você não fica não, meu filho. Você só fica que se você realmente admitir que fez uma merda. Amém? Aí que vem o arrependimento. Admitiu a falta, admitiu a falha, aí vem o arrependimento. Aí veio o arrependimento, Deus tira o pecado. Priscila.
Nossa, eu achei muito interessante essa ordem, né? Eu fiquei muito com essa ordem na cabeça. Primeiro arrepender, aí você falou vários versículos. Aí esse aqui, o último, né? Arrepende-te, pois, da tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura ele te perdoe, né?
Isso.
Então, assim, realmente, além de se arrepender, você tem que...
Ainda pedir para Deus.
Pedir para Deus. Para que, aí porventura, então, porque às vezes você vai ter que orar 10, 20, 30 vezes, até aquilo...
Que Deus,
né,
resolva agir em seu favor. No caso, Paulo foi isso, né? Ele tinha um problema, pediu a Deus, mas ele certamente estava arrependido, né? Mas alguma coisa faltava para que Deus tirasse aquele pecado dele. E ele falou que com isso Satanás batia no rosto dele, né? Mais alguma coisa?
Amém. E já aconteceu comigo, às vezes sair da reunião, você tem vontade de ir para dentro do quarto, não vê ninguém, não fazer nada e fica daquele jeito assim. E assim, no outro dia, você esquece, já aconteceu comigo. Por quê? Porque eu não continuei orando sobre aquilo, sabe? Aí no outro dia eu esqueci, assim, aquele sentimento que eu saí da reunião passou. Então eu achei muito importante essa questão que você falou, de ir para Deus e orar. Porque é tão difícil, a gente gosta tanto, se a gente não insistir, passa o sentimento, aquela tristeza. Que realmente, assim, muitas vezes a palavra é tão convincente que a gente... Eu falo de mim, assim, eu me arrependo naquela hora. Amém. Mas se eu não for para Deus, parece que passa.
Amém. Tem um versículo na Escritura que diz assim, que a tristeza de Deus produz arrependimento. A tristeza de Deus. Então, quando você faz uma coisa e fica triste, quando você está pelejando para poder se livrar de alguma coisa e fica triste, aquela tristeza te leva ao arrependimento. Hã? A tristeza de Deus produz arrependimento. Tem isso, gente? Tem? Tem em algum lugar? Segunda, se não me engano, é 2 Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, fala a tristeza de Deus. Né? Então, é aquela história, você fica triste. E aquilo leva você ao arrependimento. Uma coisa vem em função da outra. A tristeza de Deus produz arrependimento. Por aí? Amém. Ramiro, suas considerações finais. Luiz. Cadê o Luiz? O Luiz, ele deve ter alguma coisa para poder estar engasgado ele com alguma coisa ou não? Tá?
Não, amém. Eu só vou reforçar que eu vi que é muito importante assim, fundamental, a gente, o arrependimento. Porque muitas vezes a gente fala, senhor, tira de mim todo o mal, mas você nem sabe nem o que você está falando, você está falando da boca para fora, aquilo não está, tira todo o mal, aparta de mim todo o mal. É diferente de quando você fala, senhor, eu tenho inveja, eu tenho a ira, senhor, eu não quero ter isso, tenha misericórdia de mim. Eu arrependo quando eu tratei uma pessoa mal, eu falo, que besteira que eu fiz, olha que coisa errada, que vergonha e tal. Aí eu vou a Deus e peço para Deus tirar esse espírito, aí sim, né, mostra que eu arrependi de ter feito aquilo. Então, o arrependimento. E aí ele falou várias vezes ali em toda a Escritura, se não arrepender, de igual modo perecereis. Ó, se não houver um arrependimento, não adianta.
Então, eu não posso pedir a Deus assim, senhor, tira os meus pecados. Aí Deus pergunta, qual? Qualquer um, senhor.
Então o arrependimento é...
Não. Deus tira. Né? Qualquer um que o senhor acha no jeito aí pode arrancar. Amém? Não? Não. É preciso que haja, então, de um a um. De um a um, cada vez que você vai admitindo uma falha, um mal, uma coisa errada. Por isso que a gente ouve a palavra. Para que a gente ouve? Deus está mexendo com você para você acordar e achar o seu pecado. Deus abrindo os seus olhos, a palavra vem para abrir os seus olhos e mostrar que você pecou. Por isso que às vezes a pessoa não quer prestar atenção na palavra, porque a palavra... A finalidade da palavra é abrir os seus olhos para você enxergar o seu pecado. Deus falou, vai e abre os olhos das pessoas. A palavra vem e abre os olhos e você enxerga e vê o seu defeito, o seu pecado. A partir daí, você ficou sem pecado? Não. Então você vai se arrepender, você vai realmente lutar contra esse pecado. Eu não quero fazer, faço. Eu não quero fazer, faço. Eu não quero fazer, faço. Isso vai me aborrecendo. E chega um momento em que eu fico triste. Meu Deus, e aí? Será que eu não, né? Não vou conseguir? Aí Deus vê que você realmente está arrependida e não quer mais fazer aquilo, aí ele tira o seu pecado. A ira não produz a justiça. Então, às vezes, a gente fica com raiva, querendo justificar, a gente fica querendo apontar uma coisa ou outra, e etc. Né? Remendando, remendando aqui, remendando ali. Não admite. Então, não tem como tirar o pecado.
Eu ia perguntar uma coisa, mas acho que agora eu já entendi. Eu ia falar assim... se nós não estamos arrependidos, não tem como nós estarmos em Cristo, né, no corpo de Cristo, porque é pela fé que a gente está, né? Então, se nós não estamos arrependidos, nós não estamos no corpo de Cristo. Eu estava pensando nisso, né? Então, a gente só vai estar em Cristo quando a gente estiver limpo, assim, dos nossos pecados.
Não. Você está no corpo para ver se fica livre dos seus pecados. Entendeu? A água limpa é lá dentro. A água fica limpa com a gente. O corpo é a igreja. O corpo é o povo de Deus. Então você segue Jesus. Vem, pega a sua cruz e siga-me. Eu já não estou no corpo? Não estou? E os meus pecados? Eles vão saindo... Na medida que eu vou caminhando, na medida que eu vou crendo, eu vou sendo regenerado, lavado, purificado, santificado. Eu vou conseguir isso lá no mundo, minha filha? Eu vou conseguir isso fora do corpo? Não vou. É no corpo. Amém? É no corpo. Então, é preciso que eu seja muito rebelde, é preciso que eu seja realmente ruim demais, para ser lançado fora. Mas se Deus vê que eu quero mudar, se Deus vê que eu quero me salvar, Ele vai jogar eu fora do corpo? Não vai, não vai mesmo. Nem, filho. Ele vai me ajudar. Ele é poderoso para me salvar. Mas fica na arca, fica no barco, fica comigo. Né? Não saia da árvore. O galho fora da árvore, ele seca. É na árvore, lá, enxertado na árvore, que um dia você vai ser a árvore. Mas enquanto você está sendo amarrado lá, preso, as folhas são diferentes, as coisas são diferentes, a cor da madeira é diferente, mas na medida que vai passando, o galho vai ficando igual à árvore. Dá para entender o que eu estou falando? Dá? Amém, filha? Então, muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Deu para entender, Luiz? Amém. Eu acho que vamos curvar nossas cabeças. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus. Tinha mais coisa para a gente... falar, mas depois, outra hora a gente fala. O importante é que a igreja entendeu que nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para isso. É por isso que a gente reúne. E é por isso que Deus fala conosco, joga água. É por isso que Deus, né, estende a mão para nós, é para tirar os nossos pecados. Quanto mais você resiste, mais difícil fica. Quanto mais você empina o carrão, o cavalo, mais difícil fica. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Humilha, Senhor. Isso me aborrece. Me ajuda. Amém, gente? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. O Senhor é muito bom saber da sua bondade, da misericórdia do Senhor. É muito bom saber que se o senhor levasse em conta os nossos pecados, se o senhor fosse lançar fora um de nós por causa dos nossos pecados, eu acredito que não ficaríamos sequer um entre nós. Mas é bom saber que o Senhor nos reuniu, que o Senhor nos fez estar aqui, exatamente para que a seiva do tronco, para que a vida da árvore fosse transmitida aos galhos, enxertados, para que nós pudéssemos realmente entender, Senhor, que é o Senhor que nos salva. E que é o Senhor que, só o Senhor pode realmente tirar os nossos pecados. O Senhor tem poder sobre os espíritos. O Senhor pode arrancar ali aquele que causa, que nos leva a pecar. Ajuda-nos. Com o entendimento, certamente, com o entendimento, certamente, nós podemos ter mais chance, mais oportunidade de reconhecermos a falta, de reconhecermos o mal, e quem sabe, conseguirmos arrependermos, E porventura, quem sabe o Senhor vai nos livrar desse pecado. Mas se for da tua vontade que ele continue nos esbofeteando, continue nos perseguindo, dá força, Senhor, para a gente não desistir de continuar. Dá força, Senhor, para que nós não venhamos, Pai, a lançar fora tudo que nós já conseguimos. Ajuda-nos a permanecer, sabendo que um dia, certamente o Senhor vai nos libertar de todo pecado, de todo mal. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Certamente, a alegria estará em nosso coração, nos dando plena felicidade, pelo caminho que nós escolhemos, pela fé que nós abraçamos. Porque nós sabemos que o nosso Deus é esse Deus que cada dia se mostra mais inteligente, mais perfeito, mais poderoso, mais sábio, diante do qual nós temos nos curvado, temos aceitado a sua graça e o seu poder. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Teu poder em merecedor do teu imenso amor, através do teu filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés e me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos seus pés e humilhar diante.
ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores, livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, Senhor, livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Deixa o teu rio, deixa o teu rio passar, Senhor, passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra, Senhor, livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca, toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Livra, Senhor, livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca, Senhor, toca em minha alma, faz em mim.
Agora é boa
para
você se aproximar, se aproximar de Deus, levando a Ele a tua dificuldade, colocando nas mãos dele.
Através do seu filho tem
essa oração que é feita agora, coração.
Que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti
e reconhecer,
Senhor, eu não sou nada diante do seu poder. Nem merecedor
do teu imenso amor.
E através do seu filho tenho livre acesso a ti, e me fez chegar aos seus pés, me humilhar diante de ti,
e reconhecer,
passar em minha vida.
Só o Senhor pode
curar
minhas
feridas,
oh Deus,
sarar as minhas dores.
Agora
livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Passar em minha vida e curar minhas feridas,
sarar as minhas dores, ó Deus, das cadeias que me prendem, toca em minha alma,
faz em mim o teu querer. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar
minhas feridas,
sarar
as minhas dores.
Livra-me, Senhor, livra-me, ó Deus,
das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, Pai, em mim o teu querer, Senhor.
Amém, Jesus.
Mas em mim
é bom saber que eu preciso,
Senhor,
eu preciso desse arrependimento. Eu preciso desse exame da minha consciência. Eu preciso, Pai, da sua ajuda. Toca em minha alma. Ajuda. O Senhor é a nossa salvação, mas é também o nosso ajudador. Ajuda-nos. Ajuda-nos em todas essas questões que o Senhor tem nos mostrado. Todas elas. Só o Senhor é poderoso, Pai, para nos ajudar. Abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém?